Ora, boas tardes. Vamos então recomeçar os trabalhos. Depois de uma manhã interessante, em que tivemos diversas intervenções no sentido de transformar o direito ilha em direito agregador, no sentido de trazer outras ciências para a elaboração das leis, temos agora, da parte da tarde, a presença do Sr. Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, o Dr. Jorge Lacão, que é suficientemente conhecido de todos e ocupa um dos lugares mais importantes de qualquer governo, uma vez que o Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros se constitui um pouco como o pivô da legislação elaborada por todo o governo. É um bocadinho quem tem as chaves do cofre da legislação e a quem todos os membros do governo se socorrem para que o seu diploma seja publicado onde mais depressa que os outros, para além, obviamente, da qualidade legislativa que é produzida. O Sr. Secretário de Estado, Dr. Jorge Lacão, tem já uma imensa experiência neste lugar, no sentido da elaboração de leis sob o ponto de vista solidário, uma vez que é esse o ponto de vista com que se legisla no governo. Mas, para além disso, tem uma vastíssima experiência de elaboração de leis sob o ponto de vista do contraditório, uma vez que foi deputado nesta Casa durante várias legislaturas e com uma enorme capacidade de trabalho e com grande qualidade técnica, como é conhecido e reconhecido por todos os seus deputados e senhoras deputadas com ele trabalharam e que o conhecem bem. Bom, mas estamos aqui para ouvir o Sr. Jorge Lacão, Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, a quem eu dava a palavra. Depois então faríamos um breve debate. Sr. Secretário de Estado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Negrão. Muito obrigado também pela gentileza das suas palavras. Cumprimentar todos os senhores deputados presentes, bem como aqueles e aquelas que têm aqui também a paciência de me querer ouvir nesta exposição para a qual me convidaram a usar da palavra. E, portanto, passaria precisamente a procurar cumprir esse desiderato que me propuseram. O tema que hoje nos reúne, na Casa da Democracia Portuguesa, representa um dos principais desafios à melhoria da qualidade dessa mesma democracia. Corresponder às crescentes exigências de transparência, clareza e qualidade dos atos normativos exige que se empreendam mudanças estruturantes ao processo de feitura das leis e regulamentos, de forma a assegurar que os métodos de elaboração das normas jurídicas que regem o cotidiano de milhões de cidadãos assentam não apenas em claras opções dos titulares do poder legislativo, mas também dispõem de sólidos pressupostos técnicos e científicos. No plano da OCDE e da União Europeia, por exemplo, o reconhecimento de que a qualidade da legislação tem efeitos práticos imediatos na efetividade das decisões tomadas e no apuramento da racionalidade económica e social por trás de cada escolha normativa, tem sido determinante na sua atuação e nas recomendações remetidas aos vários Estados-membros, muitos dos quais têm igualmente sido pioneiros no apuramento de soluções para o desafio da melhoria sistemática e permanente da ordem jurídica. Neste sentido, entram já na segunda década de vida os vários programas orientados para o apuramento da qualidade da produção normativa, para a avaliação da sua necessidade e para a melhoria dos procedimentos de participação e consulta à sociedade civil. Entre nós, a tomada de consciência da necessidade de introdução destes mecanismos tem sido mais gradual, sofrendo por vezes o percurso acidentado das mudanças de legislatura e de governo. Apenas na última década, várias foram as tentativas de estruturar uma política pública integrada de resposta a estes desafios. Neste contexto, merecem uma referência a Comissão para a Simplificação Legislativa, então presidida pelo Dr. Robin de Andrade, e mais recentemente, a Comissão para a Qualidade dos Atos Normativos de Governo, presidida pelo Professor Carlos Blanco de Moraes, nomeada à altura pelo 15º Governo Constitucional e reconduzida para continuar os seus trabalhos e apresentar as suas conclusões já no mandato do atual Governo. É no contexto da evolução desta última década e do reforço de iniciativas no plano comunitário internacional de qualificação da produção normativa dos Estados que Portugal se deparou com a necessidade de embarcar nessa tarefa e desenvolver uma estratégia transversal de reforma da feitura das leis e regulamentos. Neste contexto, a aprovação por resolução do Conselho de Ministros, a resolução número 63, de 2006, de 18 de maio, do programa, conhecido como o Programa Legislar Melhor, representa o primeiro compromisso estruturado com o desiderato da melhoria da qualidade dos atos normativos. O compromisso do 17º Governo Constitucional a este propósito, vertido nos objetivos do Programa Legislar Melhor, assenta em quatro eixos fundamentais. Simplificar o procedimento legislativo e de aprovação de regulamentos. Melhorar a qualidade dos atos aprovados pelo Governo. Tornar mais acessível aos cidadãos a informação jurídica necessária para o exercício de uma cidadania plena. Assegurar a transparência e desmaterialização dos procedimentos, de forma a desburocratizar o Estado e a facilitar a vida dos cidadãos e das empresas. É, pois, com satisfação que podemos fazer um balanço dos progressos experimentados ao longo dos últimos anos. Penso que poderemos mesmo apontá-los como um período de viragem decisiva na forma como encaramos a legislação produzida pelos órgãos constitucionais, os procedimentos e metodologias adotados e o papel dos múltiplos intervenientes nesta tarefa essencial do Estado de Direito Democrático. Assegurar a qualidade da democracia passa de forma decisiva por assegurar a qualidade e a clareza da legislação e regulamentação emitida pelos órgãos de soberania, garantindo que a forma mais solene pela qual a vontade do povo soberano se manifesta, a lei, é o produto final de um procedimento dotado de ferramentas técnicas e jurídicas mais avançadas, orientado para a avaliação das consequências potenciais de cada iniciativa legislativa, que habilitem o decisor político de todos os elementos indispensáveis à sua decisão e à posterior responsabilização política pelos seus resultados. Por isso, há um traço que cumpre não esquecer e que por vezes pode correr o risco de ficar ensombrado pela preocupação legítima de reforçar a qualidade dos atos normativos. Por detrás de cada norma jurídica, consubstancia-se uma opção política, democraticamente legitimada, por um voto popular direto ou por uma investidura parlamentar. A legística e a ciência da legislação são ferramentas de capital importância na construção das melhores soluções normativas, mas não se substituem nem podem condicionar substancialmente o exercício das competências legislativas conferidas pelo texto constitucional. O juízo quanto à oportunidade de emissão de um ato normativo é e continua a ser um juízo político, mas é também, algumas vezes, uma inevitabilidade ditada pelo princípio da legalidade. E em relação a um tema sempre recorrente, a propósito da qualidade da ordem jurídica e do modo como se processa a atividade legislativa, permitam-me que não deixe de lembrar aquilo que para o legislador é uma evidência, mas não é necessário uma evidência para os destinatários da lei. É de que justamente o princípio da legalidade nos impõe que a esmagadora maioria de procedimentos, para poderem ter legitimidade no Estado de Direito, tenham que estar fundados na lei. Por isso, quem governa e decide tem que ter um pressuposto legal legitimante para os seus atos de governação e para as tomadas de decisão. Pretender que num Estado com o nível de funções a que constitucionalmente é chamado, que esse Estado pudesse ser um Estado que abdicasse de as concretizar pela via que consagra o princípio da legalidade, que é a função legislativa e normativa, seria naturalmente condicionar e de que maneira a própria capacidade do Estado exercer as competências que a própria Constituição lhe incumbe que desempenhe. É por isso que um dos desideratos que procuramos estabelecer no já referido Programa Legislar Melhor visa assegurar a tradução com qualidade técnico-jurídica das referidas orientações político-legislativas. Em primeiro lugar, a desmaterialização do procedimento legislativo. Neste domínio, a revisão do regimento do Conselho de Ministros procurou agilizar a tramitação do procedimento legislativo e adaptar-se às possibilidades que a estratégia de desmaterialização e circulação eletrónica de documentos hoje em dia nos oferecem. O Regimento do Conselho de Ministros veio assim consagrar uma subordinação a um princípio geral de desmaterialização e de circulação que em muito beneficia a sua eficácia. Desde logo, todos os diplomas a submeter à apreciação do Conselho de Ministros são remetidos ao Gabinete do Estado de Estado da Presidência pelo Gabinete do Ministro Proponente através de um sistema de gestão documental especialmente concebido para o efeito e para ser utilizado no âmbito da rede informática do Governo. Mas a desmaterialização não se fica por aqui. Todo o relacionamento interno ministerial é feito por via eletrónica, seja na fase de circulação dos projetos e das agendas da reunião do Estado de Estado e do Conselho de Ministros, seja na fase de saneamento e de articulação com os ministérios proponentes ou diretamente envolvidos. Quisemos ainda ser mais inovadores neste domínio e por isso não posso deixar de referir a instituição de um procedimento legislativo eletrónico assente num acordo que julgo poder qualificar de histórico, celebrado em outubro de 2006 no quadro das relações entre órgãos de soberania. Através de uma convenção de certificação eletrónica estabelecida entre a Presidência da República, a Assembleia da República, o Governo e o Tribunal Constitucional, foi possível enquadrar a forma de transformação dos procedimentos tradicionais em procedimentos integralmente informatizados e assegurando a sua segurança e fiabilidade, permitindo a desmaterialização de todos os procedimentos no âmbito do procedimento legislativo através da utilização da assinatura eletrónica qualificada nos diversos atos formais, constitucional e legalmente exigíveis à aprovação, promulgação, referenda, fiscalização e publicação de todos os diplomas. O procedimento legislativo eletrónico, que se encontra agora em vias finais de implementação através de uma denominada Rede Lex e que, assim o esperamos, virá a entrar brevemente em pleno funcionamento, é um símbolo de como a desmaterialização é possível mesmo para procedimentos considerados muito rígidos pela força do seu caráter institucional. E é um sinal de estímulo para a desmaterialização de procedimentos ao nível mais geral da administração pública, com recurso aos instrumentos de certificação eletrónica. Esta mobilização para a utilização de procedimentos desmaterializados só foi possível porque previamente e em tempo recorde foi criado um sistema de certificação eletrónica do Estado, infraestrutura de chaves públicas, através de um diploma legal, o Decreto-Lei 116-A de 2006, de 16 de junho, visando garantir a existência de uma estrutura de certificação eletrónica segura para as comunicações e transações eletrónicas realizadas entre serviços e organismos do Estado e entre o Estado, as empresas e os cidadãos. Quase 3 anos envolvidos sobre a sua criação técnica institucional, o Sistema de Certificação Eletrónica do Estado, a referida infraestrutura de chaves públicas, tem sido o catalisador indispensável para a execução de algumas das mais importantes reformas no funcionamento da nossa administração, através da introdução de novos processos de relacionamento. Não tendo o alcance da massificação da utilização de certificados eletrónicos, como os que já ocorrem hoje em dia através do cartão de cidadão, o procedimento legislativo eletrónico a que venho de me referir será, no entanto, aquele que reunirá maior simbolismo pela natureza das entidades envolvidas e pelo rigor formal dos atos e procedimentos em causa. Se me permitem ilustrar com um exemplo prático, espero que em breve possamos deixar de ter pelas ruas de Lisboa os motociclistas da Guarda Nacional Republicana levando em suporte de papel e na caixinha da motoreta os diplomas que, depois de assinados pelos Ministérios, irão para a promulgação do Presidente da República e, depois de promulgados, regressarão à Presidência do Conselho de Ministros. Tudo isto, em breve, poderá ser feito de forma desmaterializada e, como aqui referi, os atos formais, as assinaturas, o ato de promulgação pelo Presidente da República, a referenda do Primeiro-Ministro e as diligências subsequentes para a publicação passarão a ser integralmente desmaterializadas. Quanto à qualidade da legislação, outro eixo essencial através do qual a mudança tem passado ao longo dos últimos anos, é o que se dirige diretamente à melhoria da qualidade da legislação e regulamentação. Penso que, de certa forma, podemos decompor as medidas diretamente tendentes ao reforço da qualidade da legislação em três grandes áreas temáticas. Em primeiro lugar, avulta desde logo o controle da qualidade jurídica das normas a emitir, o que pressupõe uma capacidade de análise jurídica assente em três vetores essenciais: o da conformidade constitucional das soluções a verter no diploma, o da conformidade com o direito da União Europeia, cujo crescente relevo tem de ser integrado nos procedimentos de elaboração de atos normativos nacionais, sejam eles de transposição de normas comunitárias ou não, e, finalmente, o da qualidade intrínseca e da coerência das soluções no quadro do ramo do direito ao qual se reporta. No essencial, esta primeira linha de defesa da qualidade dos atos legislativos e regulamentares assegura-se através da procedimentalização adequada do processo de aprovação dos atos, permitindo a intervenção de juristas qualificados e especializados nas referidas áreas. Em segundo lugar, a introdução gradual de mecanismos de avaliação do impacto dos atos normativos representa o maior legado do período em que nos encontramos. Partindo dos elementos embrionários, constantes da nota justificativa que acompanha cada diploma submetido ao Conselho de Ministros, o atual Governo apostou determinantemente na introdução da avaliação do impacto, autonomizando-a e aproximando-a das experiências comparadas mais relevantes, entre as quais avulta a das próprias instituições comunitárias. O primeiro passo revelador desta intenção reformadora teve lugar logo no início das funções do atual Governo, dando cumprimento a uma disposição do seu programa: a introdução, a título de necessária avaliação do impacto de género nas medidas aprovadas pelo Conselho de Ministros. Marcou uma atitude distinta daquela que até aí vinha precedindo à elaboração dos atos normativos, passando-se agora a exigir do autor das normas que inseta a análise efetiva do impacto das suas medidas na promoção da igualdade de género, transversalizando esta preocupação em muitas políticas públicas. A segunda, a mais ampla inovação introduzida, é aquela que desembocou na introdução do teste simplex no procedimento legislativo do Governo e que marcou o primeiro pacote de medidas aprovadas sob a égide do Programa Legislar Melhor. Enquadrado, por um lado, nos objetivos de reforço da qualidade dos atos normativos do referido programa e nas finalidades de redução dos encargos administrativos para os particulares, prosseguidas de forma mais geral pelo Programa Simplex. Assim sendo, no contexto da inclusão do regimento do Conselho de Ministros de um princípio geral de avaliação prévia dos atos normativos aprovados em Conselho de Ministros, instituiu-se a obrigatoriedade de todos os diplomas remetidos para agendamento serem acompanhados de uma avaliação de impacto consubstanciada no preenchimento do referido teste simplex, orientado primordialmente para a identificação e quantificação de encargos administrativos da legislação. O teste tem ainda vindo a permitir apurar do grau de compatibilidade das normas emitidas com os objetivos prosseguidos quanto à introdução de mecanismos de administração eletrónica e identificar a possibilidade de reforçar o esforço de consolidação e simplificação da floresta normativa existente. Em síntese, sob muitos aspectos, a tendência generalizada da desconfiança, baseada em lógicas que eram as do controle prévio, alicerçadas no paternalismo do Estado, têm vindo a ser substituídas pela definição de regras associadas à definição de um princípio aberto de responsabilidade. Definir os requisitos na lei, instituir os órgãos de controle e fiscalização e assegurar a responsabilidade por parte dos destinatários das normas tem sido a orientação prevalecente nesta matéria. Mais recentemente, beneficiando da experiência de 2 anos de implementação do teste simplex no procedimento legislativo, foi possível empreender uma revisão desse mesmo modelo em vigor, aproximando do modelo mais compreensivo e exigente no panorama internacional, o chamado Standard Cost Model. Esta revisão resultou igualmente do impulso determinante das instituições europeias no sentido de realizar uma redução de 25% dos encargos administrativos da legislação comunitária e dos respectivos Estados-membros. Neste sentido, através da resolução do Conselho de Ministros nº 196 de 2008, de 30 de dezembro, o Governo definiu aquela meta como o compromisso nacional de redução de encargos administrativos para as empresas, a integrar tanto no programa Legislar Melhor como no programa Simplex. Assim sendo, uma vez iniciada a utilização do novo formato do teste Simplex, será possível recorrer a uma ferramenta orientada para a qualificação dos encargos administrativos de iniciativas normativas através de uma aplicação informática desenhada em colaboração com diversas instituições públicas. Passará a ser possível aceder a elementos estatísticos indispensáveis à quantificação dos encargos, estando ainda previstos mecanismos agilizados de contacto com o Instituto Nacional de Estatística para fornecimento de elementos avulsos, sempre que necessários, à avaliação dos referidos encargos. Reforçando a linha que apostou decididamente na implementação da avaliação de impacto dos atos normativos, a revisão do regimento do Conselho de Ministros, empreendida no contexto da referida reforma do teste Simplex, veio reiterar a necessidade de introdução de mecanismos adicionais de avaliação do impacto, de forma a que se caminhe, a curto e médio prazo, para a avaliação prévia de impactos ambientais e sociais e de outros impactos económicos da legislação e regulamentação. Com a aprovação do Programa Legislar Melhor e da introdução do teste Simplex no procedimento legislativo do Governo, passou a poder identificar-se uma estratégia sistemática para a avaliação de impacto. É este o principal legado das reformas em curso, que, estou seguro, frutificarão de forma constante nas próximas legislaturas. Ainda a este respeito, cumpre igualmente assinalar que, não obstante não ter beneficiado de uma implementação transversal à semelhança da medição prévia dos encargos administrativos, o referido regimento do Conselho de Ministros, revisto na sequência do programa Legislar Melhor, introduziu igualmente o princípio da necessidade de se proceder à avaliação sucessiva dos atos normativos como fonte da melhoria da qualidade global da legislação nacional. Finalmente, em terceiro lugar, gostaria de referir a consagração de uma estratégia concertada de melhoria da qualidade dos atos normativos, o que tem vindo a importar igualmente repensar o papel e as responsabilidades dos principais intervenientes na feitura das normas. Em primeiro lugar, penso que podemos concluir que a cultura de avaliação de impacto dos atos normativos se enraizou hoje de forma irreversível no espírito principal dos atores legislativos, o decisor político. Mais do que o trabalho solitário de um deputado ou de um membro do Governo, há hoje uma clara consciência da necessidade de um trabalho a muitas mãos na árdua e complexa tarefa que a produção de um ato normativo de qualidade acarreta. A adoção pelo Governo e pela Assembleia da República de estratégias integradas de reforço da qualidade da produção normativa são ilustrativas desta realidade. Em segundo lugar, ao nível do Governo, penso que é de destacar a forma como é feita a avaliação e o acompanhamento dos trabalhos preparatórios de todos os diplomas que tenham de ser submetidos à apreciação do Conselho de Ministros. O papel da Presidência do Conselho de Ministros é indiscutível para o controle efetivo da qualidade dos atos normativos submetidos pelos diversos Ministérios. Em concreto, é no gabinete do Estado de Estado da Presidência do Conselho de Ministros que se conduzem um conjunto de tarefas essenciais para a atividade legislativa do Governo. Por não ser tão visível este trabalho, gostaria aqui de vos deixar nota de alguns momentos relevantes do mesmo. Cada iniciativa recebida tem um acompanhamento exaustivo que permite exercer sobre a mesma, para além do controle político, um controle de validade e conformidade jurídica e de qualidade normativa. Assim, para cada diploma é elaborado um relatório interno que incide sobre os aspectos relacionados com a forma jurídica do diploma, com a participação e audição das entidades, com a avaliação prévia do impacto e com o mérito das soluções jurídicas e políticas propostas no diploma. Ao longo das diferentes fases do procedimento legislativo do Governo, aquele relatório vai sendo agregada informação sobre o progresso dos trabalhos preparatórios, os quais passam não só pela discussão da iniciativa em reunião de secretários de Estado ou em Conselho de Ministros, como por uma intensa articulação entre o gabinete do Estado de Estado da PCM e os gabinetes governamentais que estejam envolvidos no projeto em causa. Uma vez aprovado um diploma em Conselho de Ministros, tem ainda particular relevo a preparação de um relatório final, que dá conta das audições realizadas, dos requisitos de eficácia do ato aprovado e das necessidades de regulamentação a ele associados. Precede este mecanismo de controle final a necessária revisão final do texto normativo, indispensável para assegurar o respectivo saneamento técnico do ponto de vista do rigoroso cumprimento dos padrões legísticos e formais. E gostaria ainda de salientar uma decisão que mais recentemente tive a ocasião de tomar, a de constituir um grupo de trabalho para a elaboração de um guia prático de elaboração dos atos normativos, integrando o Centro Jurídico da Presidência do Conselho de Ministros, a técnicos da Imprensa Nacional Casa da Moeda, com o objetivo, aliás, aqui referido nos trabalhos desta manhã, de criar condições para uma harmonização adequada entre tudo aquilo que é o trabalho prévio e o momento final ainda, na última revisão técnica, em fase de publicação dos diplomas. Em terceiro lugar, e em complemento com as tarefas que ao Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros estão atribuídas, ao nível do procedimento legislativo, é ainda de referir a crescente intervenção do multifacetado pessoal de apoio aos procedimentos legislativos. Apesar de, em primeira linha, se dever referir o papel dos juristas e do crescente interesse em formação especializada na legística e na ciência da legislação, a que temos assistido nos últimos anos, através da proliferação e receptividade de múltiplas iniciativas das instituições universitárias e outros serviços públicos a reforçar a oferta de formação, uma importante referência deve ser dada à positiva contaminação da tarefa de elaboração das normas por economistas, sociólogos, linguistas, que vêm bafejar de uma muito aguardada multidisciplinaridade, uma realidade que se circunscrevia até há bem poucos anos aos corredores de gabinetes e grupos parlamentares. A descida da atividade legislativa a serviços especializados nessa tarefa, ou pelo menos apetrechados das ferramentas e do saber fazer especializado, representa um dos principais legados que podemos deixar para serem efetivamente potenciados no futuro. Apesar de ainda estarmos longe de um nível de especialização tal como encontramos em países vizinhos e parceiros, lançámos as sementes para que esta árvore possa frutificar e reforçar a qualidade das normas que regem o nosso cotidiano. A título de exemplo, podemos ver o germen dessa mudança nos gabinetes de estudo, planeamento e avaliação que a reforma da administração pública veio legar a título necessário em cada ministério. Em quarto lugar, destacaria ainda o renovado papel que os próprios destinatários das normas encontram no procedimento legislativo. Não se podendo substituir à legitimidade do decisor político final, a participação dos interessados na elaboração das normas que regerão os seus comportamentos acarreta, contudo, um importante reforço da legitimação do procedimento legislativo, enriquecendo através dos contributos qualificados daqueles que lidam cotidianamente com a atividade regulada. Longe de representar uma auscultação de corporações, a participação dos stakeholders no procedimento de elaboração das normas reforça a capacidade de diagnosticar as diversas incidências por detrás de cada opção legislativa ou regulamentar e permite ainda reforçar o sentimento de pertença do ato normativo final aos seus destinatários, facilitando a sua implementação e aceitação. O atual Governo considera ter sido pioneiro no recurso alargado à consulta pública por via eletrónica, tendo criado no portal do Governo um espaço próprio para o efeito no qual, de forma aberta, com recurso às novas tecnologias de informação, são valorizados os contributos dos cidadãos e das empresas. Foi também este Governo que mais abertura terá demonstrado no contacto com a sociedade civil na discussão de regimes jurídicos estruturantes e reformadores da nossa ordem jurídica. São exemplos recentes a proposta de lei que estabelece o regime jurídico aplicável, por exemplo, à prevenção da violência doméstica, apresentada nesta Assembleia, o programa Simplex para 2009, ou o regime de exercício da atividade industrial REAI, e apenas cito estes casos a título meramente exemplificativo. Ainda neste contexto, espero para breve completar um mosaico de novidades neste domínio, cumprindo os objetivos do programa Legislar Melhor em matéria de revisão do enquadramento jurídico das consultas realizadas pelo Governo, associando a esta revisão a emissão de um código de boas práticas e de formas agilizadas de proceder à audição aberta dos cidadãos interessados, através, precisamente, do referido portal do Governo na internet. Assegurado este desidrato, poderemos também, neste capítulo, apontar não apenas para uma mudança de filosofia, mas também para uma renovação dos instrumentos jurídicos e técnicos adequados a implementá-la. Quanto ao acesso ao direito, no que respeita a este texto do programa Legislar Melhor, respeito tanto ao acesso ao direito pelos seus destinatários, permitindo-lhes uma realização plena da sua cidadania, a reforma do Diário da República representou uma significativa inovação, democratizando verdadeiramente o acesso à fonte primordial do conhecimento do direito. Hoje, a reforma organizacional do Diário da República está completa, seja por via da entrada em vigor dos dispositivos legais e regulamentares apropriados, seja pela modernização da atividade da Imprensa Nacional Casa da Moeda, face ao disposto no referido programa Legislar Melhor. Central neste domínio foi praticamente o fim da publicação do Diário da República em papel e a concessão de valor legal para todos os efeitos à edição eletrónica do Diário da República. Estas duas medidas, concretizadas em 2006, só foram possíveis por força da alteração da chamada Lei Formulário, aqui ocorrida na Assembleia da República, a Lei 26 de 2006, e através do Decreto-Lei 116-C de 2006, que veio estabelecer como serviço público o acesso universal e gratuito ao Diário da República. Por um lado, são medidas que simbolizam a aposta do Governo na desmaterialização, na simplificação e modernização do acesso, como a vastidão dos números tem demonstrado. Por outro lado, tem igualmente contribuído para uma poupança nos custos finais de publicação, quer ao nível financeiro, quer ao nível ambiental. Igualmente relevante foi também a introdução da obrigatoriedade do envio por suporte eletrónico de todos os atos sujeitos à publicação em Diário da República, cujas vantagens são fáceis de identificar no plano da simplificação, celeridade e segurança nas comunicações. É fundamental ter presente que há 4 anos atrás seria impensável projetar que num tão curto prazo os membros do Governo pudessem assinar os seus despachos, portarias e, num futuro próximo, os decretos-leis, com recurso à assinatura eletrónica em condições de plena segurança e fiabilidade. A organização e as condições de publicação de atos no Jornal Oficial encontram-se agora sistematizadas e consolidadas no Regulamento de Publicação dos Atos no Diário da República. Na sequência da reforma do Diário, a garantia do acesso ao direito representa, porventura, o domínio em que as iniciativas constantes do programa Legislar Melhor tiveram maior impacto e mais visibilidade pública. É também o domínio em que os resultados traduzem já uma melhoria significativa para os cidadãos e para as empresas, podendo ser feito desses resultados um primeiro balanço através de indicadores que são muito ilustrativos das mudanças verificadas. Com o fim da edição impressa, pouparam-se 1.400 toneladas de papel por ano e reduziram-se os custos financeiros associados em 3 milhões de euros anuais. O número médio de acessos por dia ao Diário da República, eletrónica, passou a rondar os 230 mil, quando antes não passava de 20 mil acessos diários. De 20 mil em 4 anos para 230 mil atualmente. Os 230 mil acessos representam mais de 40 mil visitantes diferentes por dia, que no total efetuam mais de 420 mil consultas ou pedidos de arquivo de diplomas. Imagine-se a capacidade e a dimensão de um serviço público capaz de processar 420 mil pedidos diariamente, e é isso que efetivamente ocorre. Em 2008, atingimos os 31 milhões de acessos, o que significa que foram mais do que quadriplicados os 7 milhões de acessos registados em 2006, no primeiro ano de abertura do Diário da República Eletrónico aos cidadãos. Alterou-se em apenas 3 anos o perfil do utilizador do Diário da República Eletrónico. Hoje, 80% dos utilizadores do diário utilizam o serviço universal e gratuito, quando antes apenas eram 30% a aceder a esses conteúdos. Com o fim do envio em papel, as mais de 7 mil entidades que publicam atos em Diário da República reduziram custos no envio, mas viram também acelerado o seu processo de publicação. Foi reduzido para metade o tempo médio de publicação de atos em Diário da República, por força da desmaterialização, o que facilitou os mecanismos de tratamento, revisão e paginação dos documentos enviados pelas entidades emitentes. A redução do tempo de publicação é ainda mais espetacular no caso de anúncios dos contratos públicos. No caso de concursos urgentes, são publicados de imediato no Diário da República. Nos restantes casos, considerados não urgentes, são publicados no prazo máximo de 24 horas. Estes indicadores são demonstrativos de como o objetivo de garantir o acesso gratuito dos cidadãos à edição eletrónica do Diário da República foi alcançado e de como a desmaterialização do diário comportou claros benefícios para os cidadãos, uma vez que a sua disponibilização na internet, de forma exclusiva e com pleno valor legal, tornou o acesso aos conteúdos do Diário da República mais simples e mais transparente. Ainda neste domínio, importa destacar a recente reformulação do próprio portal do Diário da República Eletrónico, reforçando a sua integração com as bases de dados do Digesto, a interoperabilidade com diversas outras bases de dados, com informação jurídica e a disponibilização de diversas funcionalidades que agilizam o contacto dos cidadãos com as normas jurídicas em vigor. Quanto ao controle da atividade normativa, finalmente, gostaria ainda de referir que assegurar a qualidade da legislação tem igualmente uma importante dimensão sistemática quanto à efetividade das normas emitidas. O controle da regulamentação atempada dos atos legislativos tem de merecer a atenção de qualquer programa francamente empenhado na melhoria global da qualidade da ordem jurídica, impedindo que os atos legislativos de qualidade percam a sua capacidade transformadora e reguladora da vida em sociedade ao ficarem desprovidos dos atos regulamentares de execução em tempo oportuno. Neste contexto, penso dever merecer um balanço francamente positivo o esforço desencadeado quanto ao controle efetivo da regulamentação e quanto ao controle dos procedimentos de aprovação de decretos-leis emitidos no uso de leis de autorização legislativa e dos procedimentos de transposição dos atos jurídicos da União Europeia. Este esforço foi recentemente reforçado através da criação, na Presidência do Conselho de Ministros, de um designado Sistema de Controlo dos Atos Normativos, SECAN, mecanismo automatizado de controlo coordenado pela Presidência do Conselho de Ministros, combinando o desejo de assegurar a efetividade da legislação emitida com os novos meios tecnológicos ao dispor da administração pública. De forma muito simples, um diploma que preveja a sua regulamentação através de atos normativos, por exemplo, por portaria, que deva concretizar-se num determinado prazo. Esse prazo, desde logo, através do relatório final do diploma a que tenha dado aso, esse prazo, estabelecido no relatório final do diploma correspondente, é integrado na referida base de controle dos atos normativos, o qual passa a disparar automaticamente em prazos pré-estabelecidos para as entidades que têm a responsabilidade de concretizar a regulamentação, para que tenham o aviso sucessivo de que essa regulamentação tem que efetivamente ser executada. A existência da legislação de qualidade é, por isso, indispensável à vitalidade de qualquer democracia, particularmente nas nossas sociedades em constante mudança e permanentemente desafiadas para se adaptarem às necessidades de regulamentação das novas atividades. É igualmente vital e determinante que os cidadãos e os demais destinatários das normas sejam capazes de as entender e que estas se apresentem redigidas de forma clara e acessível, se possível elaboradas auscultando os anseios e contributos dos seus futuros sujeitos e aplicadores. A lei representará sempre um dos principais mecanismos de regulação da vida em sociedade, bem como um mecanismo privilegiado para assegurar a transformação social, melhorar a qualidade de vida dos cidadãos e assegurar os seus direitos fundamentais. É com estes fins em mente que os titulares do poder normativo têm de manter bem viva a necessidade de dotar o processo de feitura das normas de todos os mecanismos técnicos indispensáveis a assegurar a sua qualidade. E foi com esses fins em mente que lançámos, através do programa Legislar Melhor, a que me tenho vindo a referir, as sementes de que vos falei e que espero que possam frutificar no futuro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, Dr. Jorge Lacão. Temos feito a intervenção e com pistas interessantes e essencialmente informativas, designadamente no que diz respeito à desmaterialização, à certificação eletrónica, à avaliação do impacto, à elaboração de um guia prático para as iniciativas legislativas e, enfim, muitas outras iniciativas. Entrávamos agora num período de debate de cerca de 15 a 20 minutos, e eu pedia a quem se quisesse inscrever para o fazer desde já, e se o Secretário de Estado poderia responder de duas a duas perguntas formuladas. Haverá com certeza uma primeira intervenção para uma primeira pergunta, para que outras possam surgir. Não havendo para já, perguntava eu ao Sr. Secretário de Estado, relativamente à avaliação do impacto, que me parece que é uma fase importante da elaboração dos diplomas legais e do percurso legislativo, eu pedia-lhe que especificasse um pouco melhor no que se consubstancia a evolução do impacto da formulação da lei. Se esta evolução do impacto tem a ver exclusivamente com encargos ou com questões de natureza técnica, ou se tem a ver também com a qualidade da lei e com o impacto que ela possa ter no respectivo destinatário. Deixava-lhe esta pergunta.
Eu creio que esse conjunto que o Sr. Deputado Fernando Grão alude, que está presente na avaliação do impacto. Como eu aqui referi, qualquer iniciativa legislativa é hoje necessariamente acompanhada de dois elementos instrutórios relevantes. Um, a nota justificativa do diploma, que justifica a necessidade de legislar naquela matéria, o grau de cumprimento e para que efeitos do estabelecido em programa de governo, as incidências que ele terá na ordem jurídica, as consequências financeiras que derivarão da sua aplicação, o grau de cabimento orçamental que, consequentemente, ele implica, bem como outros aspectos, como aqueles que eu aqui referi, avaliações sobre os impactos, nomeadamente ao nível da igualdade de género, e as identificação das consultas legalmente obrigatórias em cada segmento a que o diploma se refere. Mas o outro instrumento, o teste simplex, que entretanto, como também aludi, foi ele próprio reformado, depois da experiência de aplicação que fomos tendo ao longo destes últimos anos, e que nos permitiu, e de que maneira, fazer um controle na fase, digamos, dos trabalhos preventivos, relativamente ao impacto previsível do diploma, nomeadamente no que diz respeito aos custos administrativos para os cidadãos e para as empresas. Devo dizer que esta experiência, aos meus próprios olhos, se revelou verdadeiramente exemplar. Porque falemos com franqueza. Muitos diplomas, sobretudo aqueles diplomas que têm natureza mais técnica e que, portanto, são na sua fase de elaboração inicial o resultado do contributo dos serviços da própria administração, têm a tendência de ser apresentados sempre, permitam-me esta expressão que eu quero que interpretem com um grano ao salis, têm a tendência de ser apresentados sempre na lógica imperial dos organismos que estiveram na origem da sua elaboração inicial. E se não tivéssemos este instrumento de aferição dos impactos que os diplomas teriam previsivelmente na vida dos cidadãos e das empresas, nós teríamos, como durante muito tempo certamente foi sendo feito assim, a debitar através desses diplomas sucessivos encargos para os cidadãos em geral, que tinham como efeito indireto o reforço da posição mais estática dos organismos em relação aos quais os cidadãos, com os quais os cidadãos têm que se relacionar. Eu creio que foi das coisas mais saudáveis que pudemos ter feito, foi uma espécie de fogo de barragem sistemática a que os técnicos que trabalham no meu gabinete, todos bem se, digamos, equiparam para o efeito, relativamente a, de forma sistemática, a se eliminarem as exigências de procedimentalização, de encargos, de deveres, de comportamentos vários, que eram tendencialmente e tradicionalmente exigíveis na lógica da mentalidade burocrática e que puderam ser extraordinariamente simplificados na assunção do princípio da responsabilidade e que muitos diplomas hoje o refletem. Signifiquei aqui o REAI, podia ter significado, por exemplo, o novo regime jurídico da edificação urbana, poderia significar aqui tantos diplomas que passaram da fase das licenças, das autorizações prévias, do conjunto de comportamentos inarráveis para se alcançar uma determinada autorização para exercer uma determinada atividade, para o princípio de cumpres as regras, tens alguns deveres, nomeadamente comunicação prévia, para efeitos de início de atividade e sujeitas, segundo o princípio da responsabilidade, às consequências inevitáveis em caso de incumprimento das disposições legais aplicáveis. Esta orientação pôde realizar-se não a propósito de um ou outro diploma, mas de forma sistemática, por via da aplicação do teste simplex. O teste simplex reformulado tem agora uma nova ambição. É a de, para além do controle do riscos de excesso de procedimentalização administrativa, quantificar efetivamente os gastos que tudo isso poderia significar, os encargos, as horas, os custos efetivos na mobilização da vida dos cidadãos e das empresas. Estabelecemos, por isso, um modelo quantificado. Um modelo que tem que beneficiar também muito dos dados estatísticos disponíveis em Portugal aos diversos níveis, mas para nos permitir fazer esse registro para podermos quantificar o grau de produtividade que vamos conseguindo acrescentar aos diplomas que vamos introduzindo na ordem jurídica ou ex novo ou por via da revisão dos existentes. É, portanto, neste plano, um plano que eu creio significativo de contributo para a qualidade da ordem jurídica. Naturalmente, há as outras vertentes. As vertentes que têm que ver com a avaliação, digamos, de mérito dos diplomas. E aqui, a circunstância de se ter introduzido a metodologia que também há pouco referi. Um diploma que chega à Presidência de Conselho de Ministros, com origem em qualquer dos ministérios, segue necessariamente os passos que aqui simplificadamente escrevi. É um diploma que entra em circulação para conhecimento na rede interna do Governo aos diversos ministérios, como não podia deixar de ser, mas é ao mesmo tempo tratado em termos de um relatório que, tal como se faz nas comissões na Assembleia da República, um relatório instrutório do diploma. Só que esse relatório, se me permitem, pela natureza das coisas, é um relatório que pode ir mais fundo. É um relatório que pode ser, digamos, mais exigente, porque a Presidência do Conselho de Ministros tem, na estrutura do Governo, e em todos os Governos é, no fundo, assim, a possibilidade de ser, digamos, a estrutura árbitro relativamente aos ministérios envolvidos numa qualquer solução legislativa e, portanto, a identificação de todas as questões, seja por via dos contributos interministeriais, seja por via da própria avaliação crítica que no âmbito do gabinete se faz, permite, e de que maneira, ir aperfeiçoando um diploma, de tal modo que muitas vezes entre a versão inicial e depois o produto final há significativas mudanças de, já não direi de paradigma em relação aos diplomas, às vezes também acontece, mas de conteúdos, digamos, materiais efetivamente introduzidos. Há, aliás, sempre esta situação curiosa, quando os diplomas entram numa fase mais preliminar em consultas, refiro-me, por exemplo, às consultas legais obrigatórias, é muito frequente, e é da natureza das coisas, que muitas vezes os parceiros consultados aproveitam essa circunstância para dar publicidade aos diplomas que lhes chegaram às mãos na fase de trabalhos preliminares. E é esse o momento em que, com muita frequência, os diplomas aparecem noticiados na comunicação social. Se houvesse este trabalho, digamos, assertivo, de avaliar como determinadas soluções dadas aparentemente por adquiridas, nesses momentos de consulta preliminar e as soluções finais a que muitas vezes chega, se verificaria de facto como a trajetória de um diploma é de facto uma trajetória de trabalho intensivo relativamente ao seu processo de aperfeiçoamento. É claro que isto é um trabalho dinâmico e é claro que, por outro lado, que é um trabalho sujeito a uma lógica de oportunidade política. Não vale a pena também escamotearmos esse dado da realidade. Um governo é um decisor político, como a Assembleia da República o é, estabelece calendários, tem programas a cumprir e tem objetivos a alcançar. E, portanto, o grau de maior celeridade ou de maior premência do processo legislativo está muitas vezes também ligado à inevitável decisão de oportunidade que o decisor político tem que conferir relativamente aos seus diplomas. Eu direi, no entanto, que as várias fases de avaliação do diploma nos permitem hoje já um trabalho de qualificação muito significativa. Porque até ao momento do diploma sair da Presidência do Conselho de Ministros, seja quando vem para a Assembleia da República com proposta de lei, seja quando é enviado para a Presidência da República para efeitos de promulgação, esse diploma é acompanhado de um relatório final de avaliação, digamos, do produto. Esse relatório final, que eu próprio tenho que a responsabilidade de chancelar, e que no passado não existia, e que permite fazer, digamos, o último controle de qualidade ao diploma, é ainda sempre o momento em que essa avaliação se faz. E ainda assim, digamos com modéstia, às vezes acontece, como aconteceu há tempos, que vinha uma vírgula mal posta entre um sujeito e um predicado num diploma que veio, na modalidade proposta de lei, para a Assembleia da República. somos todos falíveis e até essas vírgulas mal postas na fase preliminar dos procedimentos acontecem. O que eu estou em condições de, pelo menos, assegurar é que quando eles chegam à publicação final em Diário da República, tirando os erros técnicos que acabamos muitas vezes por cometer, e não percamos de vista que há regulamentação extremamente complexa que todos os dias sai publicada, o grau de qualidade das nossas soluções jurídicas, creio que, por muito que se diga em contrário, é hoje razoavelmente mais apurada do que o foi no passado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Faz favor. Tem a palavra.
Também simpatizo com a ideia das 1.400 toneladas de papel economizadas, mas conheço o outro lado. Calculo que 31 milhões de acessos por ano, se imprimirem 10 páginas, são à volta de 600 mil resmas de papel impressas por conta do utilizador. Existe algum cálculo da imprensa nacional, algum registro de quantas páginas receberam ordem de impressão e quanto é que isso representa?
Luís Silveira, pertence à Comissão Nacional de Proteção de Dados. Gostaria de fazer uma pergunta ao Secretário de Estado em relação à questão de saber se existem normas, digamos, de boa prática no tocante à audição de entidades como a nossa, porque, como sabemos, a lei diz que em matérias relativas à proteção de dados, a Comissão Nacional de Proteção de Dados deve ser ouvida, primeiro no tocante a diplomas governamentais. Por vezes, e nós saudamos essa atitude, quando somos ouvidos e damos o nosso parecer, o departamento governamental que nos inquiriu manda-nos de novo um projeto dizendo: vejam lá vocês se as observações que vocês fizeram estão aqui devidamente acauteladas. Quando isso sucede, ficamos satisfeitos, achamos que é uma excelente atitude, mas não sabemos se existem regras ou não de boas práticas no âmbito governamental para que assim sempre se faça, porque não é muito comum esta atitude, seria bom que ela se generalizasse, mas gostaríamos de saber se efetivamente existem quaisquer indicações nesse sentido. Depois, no tocante à correlação entre o Governo e a Assembleia, porque é evidente, mas hoje de manhã bem ficou aqui salientado, que muitas vezes este esforço legislativo implica, no nosso sistema constitucional, a colaboração entre o Governo e a Assembleia. Ora, a lei não é clara no sentido de saber qual das entidades é que nos deve ouvir, se o Governo, se a Assembleia. Umas vezes é apenas a Assembleia, outras vezes é já o Governo que, antes de apresentar uma proposta de lei à Assembleia, nos ouve. A minha pergunta era, quando se trata de uma proposta de lei apresentada pelo Governo, nós somos ouvidos, normalmente depois no preâmbulo dessa proposta fica indicado que foi ouvida a Comissão Nacional de Proteção de Dados, a Assembleia é informada sempre do nosso parecer ou não? Não sabemos efetivamente o que é que se passa. A Assembleia só sabe que nós fomos ouvidos ou o parecer da Comissão acompanha, digamos assim, a proposta de lei do Governo. Hoje de manhã tomei contacto com uma situação em que isso se passou e em que a Assembleia agora apenas nos vem perguntar: digam lá vocês se o texto final da proposta de lei satisfaz a vossa, o vosso parecer, porque aqui temos o parecer que acompanhou a proposta, mas eu pergunto, isto é sempre assim, há indicações nesse sentido ou não? Desconhecemos como é que as coisas na prática se passam. Obrigado.
Muito obrigado pelas perguntas formuladas. Sr. Secretário de Estado, faz favor.
Bom, em relação à primeira questão, eu creio que aqui temos a ver, temos alguma coisa que eu não sou capaz de lhe responder com qualquer rigor jurídico, porque tem a ver com os modos como muitas pessoas, porventura as da nossa geração, se habituaram a tratar com a realidade informática e desmaterializada. E, portanto, acredito que hoje, ao nível de utilizador, ainda se façam muitas impressões para fazer leituras de textos que, para as novas gerações habituadas a ler, digamos, em computador, sejam desnecessárias. Mas quer dizer que nós estamos sempre a tentar aperfeiçoar é o sistema que criamos. Por exemplo, um dos aperfeiçoamentos mais recentes que fizemos no Diário da República é a possibilidade do utilizador averbar no seu computador, no seu PC, notas introduzidas por ele próprio relativamente ao diploma consultado e depois ele ficar em registro próprio, em eletrónico. E isso é um enorme, digamos, é uma enorme mais-valia, sobretudo para os profissionais do direito, que em vez de terem que estar a fazer notas à parte, imprimir o diploma, para depois escrever sobre ele ou sobre os artigos sobre que se dedicam as suas observações, poderem fazer isso de forma eletrónica e ter as suas notas registadas com o diploma que, em relação ao qual puderam registar também no seu meio eletrónico de trabalho, com os seus próprios contributos de trabalho. E, portanto, estamos sempre a procurar aperfeiçoar de acordo com as potencialidades que vamos encontrando pela frente. Aquela outro aspecto, não foi exatamente o que perguntou, portanto, mas ocorre-me também fazer este comentário, a que eu aludi com o trabalho que temos muito desenvolvido para a desmaterialização integral dos próprios procedimentos institucionais do processo legislativo, é um trabalho que nos dá algum orgulho ter podido orientar com o tal convênio celebrado entre os vários órgãos de soberania, porque pudemos fazer uma base de dados, uma base de dados eletrónica, que aliás não teve nenhum recurso ao outsourcing, foi inteiramente feita com técnicos sediados na administração pública, e que permite que todos os procedimentos de envio de um diploma para promulgação, de ponderação do diploma, imaginem no caso da relação entre a Assembleia da República e o Presidente da República, de posterior devolução de um diploma, se for o caso, na sequência de um eventual veto, ou de suscitar a fiscalização preventiva em Tribunal Constitucional, e depois, com todas as vicissitudes a que o diploma esteja ligado, tudo isto possa ser feito por via eletrónica, quer nos atos de comunicação, quer nos atos formais, e tudo isto ficar historicamente registado em registro eletrónico seguro e completamente seguro no modo de funcionamento, muito mais seguro do que as comunicações em suporte de papel a que hoje ainda temos que recorrer. É, portanto, digamos, uma mutação de paradigma, e o que eu direi, portanto, é que temos que todos nos preparar, aqueles que eventualmente ainda não estamos suficientemente, para viver nessa mutação de paradigma. O Dr. Silveira colocou uma questão que é muito importante e é muito relevante, que é saber, no fundo, o grau de eficácia que têm as consultas, nomeadamente as consultas legais obrigatórias, e até citou, como se compreenderá bem do seu lado, aquelas que são emitidas pela Comissão Nacional de Proteção de Dados. No que diz respeito aos decretos-lei, nós temos uma prática completamente assertiva sobre isso. Os pareceres legalmente obrigatórios têm que acompanhar sempre os diplomas antes da sua aprovação final e, portanto, são, na presença do Conselho de Ministros, avaliados conjuntamente com o diploma. E os relatórios de progresso a que eu há pouco aludi fazem sempre necessariamente referência às eventuais posições divergentes dos pareceres face à solução que constava do diploma, o que leva a uma de duas situações. Ou a corrigir o diploma, se o critério do legislador for a de reconhecer, digamos, a pertinência da questão colocada e, portanto, o diploma é reorientado em função da questão tal como ela foi suscitada pela entidade que foi ouvida, ou, eventualmente, não seguir essa orientação, sem embargo dela ter sido inteiramente ponderada. isso posso lhe assegurar, porque é uma matéria obrigatoriamente constante de qualquer relatório de progresso em relação a qualquer dos diplomas. Já no que diz respeito à articulação entre o Governo e a Assembleia da República nestas matérias, eu não me custa reconhecer que temos que caminhar ainda para algum aperfeiçoamento de metodologias, porque as situações são diversas. Umas vezes o Governo faz integralmente as consultas na fase, digamos, de elaboração e de aprovação da proposta de lei. A Assembleia da República é soberana e, portanto, poderá sempre decidir fazer as suas, no caso de considerar uma metodologia adequada. Quando o Governo faz as suas, sempre na exposição de motivos, é dado conhecimento de que foram ouvidas as entidades tais e tais. E aí a entidade competente da Assembleia da República, ou normalmente a Comissão Especializada em Razão da Matéria, querendo, pode solicitar ao Governo os parceiros de que se dá conhecimento, e uma coisa lhe asseguro, se pedir os parceiros serão seguramente emitidos para a Assembleia. Outras vezes, em função da premissa do calendário, é o que está a acontecer neste momento, com algumas propostas de lei que, em final de sessão legislativa, estão a chegar à Assembleia, a exposição de motivos dá a notícia de que foram desencadeadas consultas. E como essas consultas estão ainda a ocorrer, elas tanto podem servir, digamos, ou melhor, onerar o Governo que as desencadeou, mas em última instância servirão e aproveitarão à Assembleia da República, se a Assembleia da República, evidentemente, assim o entender. Talvez um dia tenhamos que, entre Governo e Assembleia, apurar até uma forma mais sistemática de organizar essas partilhas, digamos, de consultas. Sendo certo que, noutros casos, também é muito fácil, como, por exemplo, na Comissão Nacional de Proteção de Dados, que coloca online os seus próprios parceiros. E, portanto, no caso da Comissão Nacional de Proteção de Dados, quando o Governo diz num diploma enviado para a Assembleia, foi ouvida a Comissão Nacional de Proteção de Dados, a entidade da Assembleia tem imediatamente acessibilidade ao respectivo parecer emitido pela Comissão Nacional de Proteção de Dados e poderá utilizá-lo sempre que o entender como ponto de referência para verificar até onde é que o Governo seguiu ou eventualmente não seguiu as orientações que aí estão propostas. Mas na parte que diz respeito à procedimentalização interna do Governo, renovo-lhe a minha garantia de que os parceiros são sempre vistos com toda a atenção e muitíssimas vezes contribuem para o aperfeiçoamento da solução legislativa.
Não havendo mais intervenções ou mais perguntas, damos por encerrado este painel e de seguida teremos um painel em que estará um representante, um senhor deputado de cada um dos grupos parlamentares, que fará uma breve intervenção, e, à exceção dos verdes, que não poderão vir, e será moderado pelo Dr. Francisco Teixeira da Mota, que todos conhecemos. Eu não vou ler o seu currículo, porque sei que ele próprio é contra a leitura de currículos, o que eu acompanho nessa sua opinião, mas não queria deixar de dizer que é licenciado em Direito pela Universidade de Lisboa e tem também uma pós-graduação em Comunicação Social pela Universidade de Direito de Coimbra. Portanto, não deixará com certeza ninguém descontente. Para além disso, é um velho, entre aspas, colunista do jornal O Público e todos nós lemos há muitos anos e com muita atenção e com muito gosto. E, portanto, será o Dr. Francisco Teixeira da Mota a moderar, e é advogado, um ilustríssimo advogado, a moderar esse painel, mas antes faremos aqui um pequeno intervalo de cerca de 10 minutos. Sr. Jorge Lacão, Sr. Secretário de Estado, muito obrigado pela sua intervenção e pela informação que nos trouxe.